Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira com a gente aqui ao vivo e em cores pelo nosso Skype. Quem está acompanhando, né, nossa transmissão pelo YouTube, né, no nosso perfil ao TV Band Minas, ou melhor, o Band Minas, né, pode conferir aí o comentário do Orion Teixeira. Orion, tudo certo contigo, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Tayane, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é todo nosso, Orion. Sexta-feira, né, de turbulências aí no Auxílio Brasil, né, que afetam a avaliação do governo Bolsonaro e de sua pré-candidatura, né, à reeleição. O eleitorado não se mexe, Orion. O que você pode dizer pra gente?
Bruno, nada mexeu com as convicções do eleitorado até agora, que se mantém estabilizado nas intenções de voto, conferindo então a Lula do PT a liderança com 47% e Bolsonaro em segundo com 28%. Além da terceira via, né, empacada lá no terceiro lugar com Ciro Gomes com 8%, os demais ficam ali na casa dos 2 pontos percentuais sem desempenho algum. Bolsonaro tentou arrancar nas pesquisas com o Auxílio Brasil de R$400, mas não produziu efeito ou foi neutralizado pelas más notícias, como combustíveis mais caros, suspeitas de corrupção no governo e tragédias como os assassinatos aí do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Para você ter uma ideia, Bruno, de acordo com a pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem, 70% dos entrevistados dizem que não mudarão mais o seu voto. Pode ser, mas a campanha ainda não começou, digamos, oficialmente, porque na prática ela está aí em todos os lugares do nosso cotidiano. É pouco provável que a economia melhore até o final do ano, em um contexto aí de campanha curta, pelo menos o que vai para o horário gratuito de TV e rádio, propaganda eleitoral, e que é de maior alcance para toda a população. O problema de Bolsonaro, aí, como a gente sabe, é o seu próprio governo, que é mal avaliado e reprovado. A reprovação dele segue estável do fim de maio até agora, de acordo com o Instituto Datafolha. Ele se mantém como presidente eleito pior avaliado a essa altura do mandato desde a redemocratização a primeira eleição presidencial em 1989. Segundo o Instituto, que ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho e trabalha com a margem de erro de 2 pontos percentuais, Bolsonaro tem a sua gestão rejeitada por 47%. Eram 48% em 25 e 26 de maio na rodada anterior. Quem o aprova, com a avaliação de que faz um governo ótimo ou bom, foram aí os 25%, 26%. Ou seja, as mesmas pontuações que ele obtém na pré-candidatura. Ele quer agora trabalhar aqueles que o avaliam de forma regular, que são 27% em média. Ainda assim, os aliados de Bolsonaro avaliam, né, que, apesar de toda a turbulência, a futura candidatura de Bolsonaro não caiu nas pesquisas, ficou ali nos 28%, que eles consideram, chamam de piso, e que Lula teria chegado no seu teto de 47%. É bom registrar, Bruno, que a pesquisa talvez não tenha alcançado aí a repercussão desse último escândalo de corrupção, né? O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso numa investigação anteontem sobre desvios envolvendo pastores com ele na sua gestão na pasta da educação. Tudo somado, então, o que nós temos aí é que a rejeição à administração de Bolsonaro acompanha até a pré-candidatura dele, na casa aí 55%. Dizem que não votariam nele de jeito nenhum. E entre os presidentes eleitos para o primeiro mandato, que chegaram a esse momento da gestão, desde a primeira eleição democrática em 1989, a primeira após a ditadura, Bolsonaro é o que tem os piores números, né? Fernando Henrique Cardoso chegou a ter 31% de aprovação nessa altura aí, do mandato e 25% de reprovação. Lula, que é o rival de Bolsonaro hoje, tinha 38% e 21%. Dilma Rousseff marcou 35% de ótimo e bom e 26% de ruim e péssimo em junho de 2014. Todos os três antecessores dele conseguiram se reeleger. reeleger. Essa pesquisa do Instituto Datafolha está registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o número 09088/2022, e tem a margem de erro, como eu disse, aí, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Orion, ainda assim, né, o Bolsonaro prepara outro golpe para cima dos estados para melhorar o desempenho e garantir o segundo turno. O que é que vem por aí, Orion?
Zé, Bruno, o governo é negacionista também com relação às pesquisas e à realidade que lhe cerca, que lhe é desfavorável. Ainda assim, está planejando ampliar os benefícios sociais e tomar medidas de curto prazo para garantir, pelo menos, a ida dele para o segundo turno das eleições deste ano. Mesmo que para isso vai cause aí um estrago na economia e em outros setores. O que temos aí é o seguinte: Bolsonaro vai com certeza usar a força da máquina pública e da propaganda para manter-se vivo nessa disputa. Os aliados dele defendem, então, um voucher de R$ 1.000 de ajuda aos caminhoneiros, aumento do Vale Gás e um Auxílio Brasil de R$ 600 em vez dos R$ 400 de hoje. Acreditam que com isso podem melhorar o desempenho dele desta forma. Com isso, o governo prepara um novo golpe aí sobre as contas dos estados, como estava até previsto, né? Ele sancionou a redução do ICMS dos combustíveis e de 30% em média para 17% e vetou a parte que garantia a compensação aos estados em troca de eles zerarem a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás até o fim do ano, gás de cozinha. Uma proposta de emenda à Constituição, em discussão no Senado, reservou até R$ 29 bilhões para essa compensação aos governos estaduais. Mas a medida enfrenta fortes resistências também dos governadores e secretários da Fazenda. A nova proposta agora, então, é pagar até o final do ano um adicional de mais R$ 200 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, de R$ 400. Cerca de 18 milhões de famílias estão nesse programa. Bolsonaro está sob pressão, como já dissemos aí, em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, e quer dos seus ministros soluções para conter a alta dos combustíveis. Como já adiantaram aqui alguns críticos, né, dessas medidas, como as lideranças da área fiscal, do Sindifisco, da FENG, essa medida aí de reduzir o ICMS dos estados na gasolina, com promessa de compensação, seria uma segunda lei Candir. Aquela lei aprovada e em execução, em vigência aí, há 22 anos, que exonerou do ICMS os produtos de exportação como minério. Em consequência disso, Minas Gerais já teve aí um rombo, um prejuízo de R$ 135 bilhões, e a prometida compensação vai virar aí, em 17 anos, somente de R$ 8 bilhões, Bruno.
Tá certo, vamos então aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Orion, muito obrigado, você volta na segunda-feira, né, com mais destaques aí da política.
Um abraço para você, todos os ouvintes, espectadores aí da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
É isso aí, façamos. Valeu.